Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Oi, gente. Essa é a terceira edição do Boletim Semanal de Áudio do Cintusp. Eu sou a Amanda e a gente está aqui com o Magno e o Reinaldo, que vão dar diversos informes para a gente sobre uma porção de coisa importante que aconteceu essa semana, começando pelo informe da reunião de negociação entre o Fórum das Seis e o Cruesp. Como é que foi essa reunião, Reinaldo?
Bom, gente, saudações aí para todo mundo, né? Não vou falar nem bom dia, nem boa tarde. Bom, essa reunião foi no dia 15, agora, na última quinta-feira. Era a segunda reunião de negociação entre o Fórum das Seis e o Cruesp. Em teoria, a gente imaginava que nessa reunião iríamos ter avanços em relação ao que tinha sido a primeira reunião. A perspectiva era de que os reitores ao menos respondessem a nossa pauta de reivindicações. Lembrando que a primeira reunião que aconteceu em junho tinha, inclusive, encaminhado que nesse meio tempo, entre uma reunião e outra, iríamos ter um grupo de trabalho para discutir as nossas propostas de valorização dos níveis iniciais das carreiras. No caso do Cintusp, a nossa proposta era de R$ 500 fixo para todo mundo, que incide mais para os menores salários, e também para discutir a recomposição das perdas acumuladas aí nos últimos 10 anos. E já nesse GT, nesse grupo de trabalho, já ficou marcado o desrespeito da reitoria, já que a gente teve essa reunião do GT só no dia 6 de julho, e os membros das reitorias que foram nesse grupo de trabalho, inclusive nem sabiam qual era a pauta, não sabiam nem o que estavam fazendo lá, e eles mesmos admitiram isso, que estavam lá só para tomar nota. Então, isso já um pouco indicava a tendência do que seria essa reunião de negociação que ocorreu agora dia 15. E, de fato, a reunião do dia 15 agora foi um complemento desse desrespeito, né? Os reitores passaram uma boa parte da reunião com uma exposição jurídica da Procuradoria Jurídica da Universidade, a exemplo do que já tinha acontecido na reunião anterior, basicamente para expressar ali uma posição das Procuradorias Gerais de que, por conta da Lei Complementar 173, eles estariam impedidos de conceder qualquer reajuste. A argumentação da Procuradoria nos pareceu bastante absurda, a gente já tinha questionado, já o Fórum da Sede já tinha questionado antes, e, de todo modo, a nossa ideia nessa reunião agora era fazer a discussão política dos temas, né? E os reitores se escudaram nesse parecer jurídico para evitar entrar no tema propriamente. Tanto que foi o Fórum das Seis que teve que cobrar uma resposta mais categórica, que depois de muitas intervenções do Fórum das Seis, finalmente os reitores admitiram e responderam, dizendo que o que eles tinham a oferecer era nada, ou seja, zero de reajuste, e não apenas o zero neste momento, mas inclusive não apresentaram nenhuma proposta concreta em relação ao conjunto da pauta, em relação à recomposição dos salários, ou seja, foi um total desrespeito. Nós fizemos uma segunda reunião que não avançou em nada em relação à primeira. Isso para falar do que estava em pauta propriamente. Além disso, né, um dado importante de que essa reunião foi transmitida e foi acompanhada aí por cerca de 900 pessoas no tempo real, e até agora já teve pelo menos 3 mil visualizações lá no canal do YouTube da DUSP. E quem acompanhou pôde perceber também o total despreparo e desrespeito dos reitores para com os representantes do Fórum das Seis. Teve episódios bastante absurdos, inclusive acusações falsas, né, do reitor da USP, do Varran, em relação à USP, em relação ao próprio Cintusp. Ou seja, foi uma reunião que só expressou mesmo que a posição política das reitorias é a de manter essa política de arrocho. Acho que o Magno pode aí complementar.
Primeiro, bom dia aí a todas as companheiras e companheiros. O que a gente mais ficou indignado nessa reunião é dos reitores pisarem em cima de uma conquista dos trabalhadores da USP, muita luta para conquistar essa autonomia. E usar isso, como você disse aí, Reinaldo, como escudo, né, para não dar o reajuste. Na verdade, não dar o reajuste agora foi uma escolha dos reitores. Não é porque tinha que ter uma lei, que inclusive tem vários pareceres da justiça que dizem, que afirmam que nós temos autonomia, que a universidade tem autonomia e está fora desse negócio, né? Então, o problema é que a reitoria optou por não dar esse reajuste. E no momento em que a universidade tem só a USP, quase 1,5 bilhão em caixa, ou seja, um dinheiro que vai chegar no final do ano, já que não vai ter dado reajuste, e vai sobrar. A 173 foi criada para quê? Para que o governo tenha mais dinheiro, teoricamente, né? Tenha mais dinheiro para cobrir outros gastos e tal. Agora, o dinheiro que entrou na USP, por isso que está sobrando 1,5 bilhão, ele está na USP. Ele não vai voltar para o Estado pagar outras contas. Né? Então, é inaceitável essa coisa de dizer que não vai dar porque tem uma lei federal que foi aprovada nacionalmente e que as universidades estão excluídas. No momento que a universidade tem grana. Você pega a questão do comprometimento com folha de pagamento. Nunca nós tivemos uma situação tão favorável para ter o reajuste, porque a própria reitoria, os conselhos universitários concordam que 85% de comprometimento com folha de pagamento é o ideal. Isso já foi dito pelos conselhos universitários, da USP, da UNED, da UNIC. Agora, nós estamos com 73,27% de comprometimento com folha de pagamento na média das três. Só a USP está melhor ainda, está com 72,7% de comprometimento com folha de pagamento. Então, essa opção de não dar reajuste é inaceitável. Estão fazendo isso porque estão apostando que os funcionários, os professores e os estudantes, que também têm a pauta estudantil, a questão da permanência estudantil, nesse momento, sem aula presencial e sem trabalho presencial, que a gente está sem condições de fazer o que a gente sempre fez para conquistar tudo que a gente conquistou hoje. Aí foi com muita luta, foi com greve, com tudo. Eles estão apostando nisso. Com a pandemia, nós estamos sem condição de reagir a isso aí. E é por isso que estão fazendo essa opção de não dar reajuste salarial, de não atender as reivindicações e sobrar essa greve. Para completar, eu queria dizer o seguinte, sobrar dinheiro no fim do ano é um perigo para as universidades, porque isso vai fazer com que o governador diga, olha aí, sobrou 1,5 bilhão na USP, 1 bilhão e não sei quanto na Unicamp, perto de 1 bilhão na Unesp, né? Dá para diminuir essa cota-parte de 9,57% que vem para as universidades, 9,57% do ICMS, que é o que o governo já tentou fazer no ano passado. Agora ele vai ter motivo para isso, está sobrando dinheiro na universidade. Então, é absurda essa posição dos reitores aí, além do desrespeito que o Reinaldo já comentou aí.
Legal, gente. E eu acho, né, que quem ouviu o último boletim que a gente publicou na semana passada e acompanhou todos os informes, né, que foram dados sobre a discussão da carreira na CCRH, certamente ficou bastante surpreso, né, com o tom que principalmente o reitor da USP adotou durante a discussão sobre a carreira na reunião do Fórum das Seis, né?
Ah, sim, com certeza. Na verdade, tem dois aspectos desse problema da carreira que apareceram na reunião, né? Um deles foi uma acusação, uma informação falsa que o reitor da USP apresentou para tentar jogar a nossa categoria contra o sindicato, dizendo que há 1 ano e meio eles solicitaram que o sindicato enviasse propostas para melhorar o processo de avaliação da carreira e que, por isso, até agora ainda não havia saído uma avaliação da carreira de funcionários. O que é falso, a gente na última reunião da CCRH, ou melhor, no último boletim de áudio que deu o informe da CCRH, isso apareceu novamente. E assim, o que aconteceu efetivamente é que a CCRH teve eleição em novembro de 2019 e eles só convocaram a primeira reunião em novembro de 2020, um ano depois, e aí sim nós iniciamos um debate sobre carreira na CCRH, nós mandamos propostas em fevereiro desse ano e eles não haviam dado nenhuma resposta sobre as nossas propostas até agora, até julho, né? Foi quando teve essa nova reunião da CCRH aí que saiu no boletim anterior. O primeiro é uma informação falsa. Segundo, o reitor fez uma manipulação nos dados, né? Querendo dizer que os funcionários da USP tiveram valorização dos seus salários por conta da carreira que foi aplicada em 2011, ou seja, a carreira já tem mais ou menos 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos. É uma manipulação porque carreira não é salário, carreira incide de forma diferente para as pessoas, algumas pessoas tiveram ganhos maiores, outras menores, e isso já faz 10 anos, ou seja, de lá para cá, o que existe é desvalorização salarial de todo mundo, né? Independentemente de quem teve ou não algum ganho na carreira anterior. Inclusive tem vários funcionários, eu acho que pelo menos uns 2 mil funcionários que entraram depois que a carreira já estava implementada. Para esses, então, eles já entraram com esse salário, né, que já estava com a carreira implementada, e aí de lá para cá só tiveram perdas, né? seja, uma manipulação absurda do reitor da USP, que também, como eu disse antes, atacou a DUSP, dizendo que a DUSP teria publicado no site um texto que incentivava os professores a dar aula ruim, né? Um negócio totalmente absurdo que foi bastante bem respondido lá pela Michelle da DUSP.
É, tem uma outra questão que está na pauta da campanha salarial e que nós cobramos na reunião, que é a questão da pandemia e, no nosso caso, da USP, né, essa pressão, né, de que os que foram vacinados, os trabalhadores que foram vacinados, podem voltar a trabalhar, que está sendo usada por uma chefia ou outra, né, para pressionar funcionários a voltar. Isso é absurdo. E nós cobramos isso para o reitor e ele não respondeu na reunião. Absurdo por quê, gente? Nada mudou. As aulas vão continuar online, o trabalho dos funcionários continua sendo feito home office, de tudo que é necessário, e tem também os companheiros que estão trabalhando presencialmente, porque são de áreas essenciais, ou eventualmente, né, presencialmente, por conta de manutenção, de uma série de coisas, e as aulas vão continuar, pelo que está informado, vão continuar online, vão continuar não presenciais. Por que que vai ter que voltar funcionário se professores e estudantes vão continuar fora da universidade? Novamente, a reitoria faz o que fez no início da pandemia, suspendeu as aulas e nós ficamos mais de uma semana trabalhando sem razão nenhuma. Grande parte dos funcionários, principalmente da unidade de ensino, trabalham diretamente com estudante, com professor, trabalha no apoio ao ensino. Não tem razão nenhuma. Eu estou num setor que tem nove técnicos, e se nós voltarmos todos os vacinados, nós vamos fazer o quê? Se nós trabalhamos somente com aula, com estudante, com professor, vamos ficar jogando dominó? Quer dizer, qual é a perspectiva da reitoria de fazer que os funcionários, os mais vulneráveis, né? Porque é quem mais pega transporte coletivo, quem mais mora em situação de risco, amontoados muitas vezes em bairros e em favelas, né? Com problema de moradia. E por que tem que voltar? Por que só os funcionários? E isso, o reitor, nós cobramos isso, dissemos isso, e não houve resposta da reitoria. Nós queremos deixar bem claro, lembrar para todos, nós temos que nos lembrar, que a nossa posição, aprovada já em duas assembleias, é de só retornar ao trabalho depois que a maioria da população estiver vacinada, depois que houver a tal da imunidade de rebanho, que dizem que é com 70%, outros acham que é com 80% da população vacinada. Antes disso, não dá para voltar, e essa é uma luta que vamos fazer junto com a questão da salarial.
É só um complemento ainda sobre esse tema da pandemia. Nós já estamos solicitando desde o início da pandemia reuniões com a reitoria para discutir o assunto. Cobramos isso agora nessa reunião de negociação e não foi respondido. Não há nenhum compromisso da reitoria, portanto, em discutir democraticamente, já que as decisões têm sido tomadas por um grupo de trabalho que é dirigido pelo vice-reitor e que tem 6 docentes apenas que tomam as decisões que afetam, literalmente, nesse caso, a vida de milhares de pessoas, né? Então, mais um absurdo.
Bom, e depois dessa reunião de negociação que aconteceu entre o CRUESP e o Fórum das 6, o Fórum das 6 se reuniu, né, para avaliar e pensar aí os próximos passos da campanha salarial. Vocês podem falar um pouco para a gente como é que foi a discussão do Fórum das 6?
O Fórum das 6 se reuniu e o sentimento geral de todos os companheiros representantes das 3 universidades, de todas as categorias, foi de uma grande indignação com essa reunião, com tudo isso que nós acabamos de relatar aqui agora, e todo mundo considerou que foi muito importante que essa reunião tenha sido transmitida e que 900 pessoas acompanharam ao vivo, depois muito mais gente acabou acompanhando pela gravação dessa reunião, e a avaliação que a gente faz é que a indignação foi geral, não foi só dos membros do Fórum das 6 que estavam presente na reunião com os reitores, né, de todos. E a ideia do Fórum das 6 é de que a campanha salarial continua, e esperamos até com mais força agora, independente da posição dos reitores que vieram com essa história do não tem como atender reivindicação, porque tem a 173 e tudo isso. Fizemos uma discussão e foi unânime no Fórum das 6 que a gente tem que ter um indicativo de greve para ser discutido em todas as universidades. É claro que estamos levando em conta que nós estamos no mês de julho, né, que é um mês de férias de muita gente, né, de muitos funcionários, de professores também, mas a ideia é de um indicativo de greve para agosto. E no caso dos funcionários da USP, nós defendemos no fórum e todo mundo concordou que seria bom que a gente tivesse uma paralisação de um dia, que também tem que ser aprovado em assembleia, antes de partir para uma greve, se for o caso, né? Se as categorias acharem que tem que fazer. Então, essa proposta de greve e precedida por um dia de paralisação, ela vai ter que ser aprovada como indicativo numa assembleia e para todas as reuniões de unidade, quer dizer, nós vamos ter que construir essa luta, né? E sabendo que é uma greve de outro tipo, né? Diferente das que a gente está acostumado a fazer presencialmente. Mas não dá para aceitar, nesse momento, eles encerrarem a campanha salarial com essa bolada de grana que tem nas três universidades e não atenderem e usarem essa coisa da 173, que a própria justiça, vários setores já disseram que é viável as universidades darem isso, porque ela tem autonomia. Então, a reunião do fórum aprovou isso e nós vamos ter que discutir isso, e eu espero que essa indignação que a gente viu, não só dos membros do fórum, mas dessa parcela toda da categoria que participou, a gente imagina que deve ser de toda a categoria. Por isso, vamos à luta, mesmo nas condições desfavoráveis que a gente tem com a pandemia e com a quarentena.
Eu só complementaria justamente reforçando de que o que ficou nítido é que mesmo com as condições financeiras favoráveis que a gente tem e com a autonomia, não haverá nenhuma conquista se não houver mobilização. Né? Os reitores se apoiaram nisso, ou seja, no fato de que a gente está nesse período excepcional, para poder ficar à vontade para propor um zero de reajuste, mesmo com as condições financeiras que tem as universidades hoje. Então é muito importante que a gente organize aí a luta e mobilize os nossos companheiros para que a gente consiga arrancar essa conquista, né, não só do reajuste imediato agora, mas inclusive todo o conjunto da nossa pauta. Inclusive nós, da diretoria do Sintusp, também achamos importante incorporar nessa mobilização a luta em defesa da vida e contra o retorno presencial neste momento, já que a pandemia segue grave, né? Apesar do avanço inicial da vacinação, nós temos só 15% da população, 15 a 20% vacinada com as duas doses, novas variantes aí entrando no cenário, então isso também é um tema importante aí para essa mobilização e para o indicativo de greve que a gente está fazendo.
E o fórum incorporou isso, né? Que nós, a nossa luta, além do salário, é pela manutenção da quarentena e que está sendo ameaçada, principalmente pelos funcionários.
Legal, gente. Obrigada pelos informes. Muito importante saber de tudo isso mais detalhado. Aí agora é hora da gente pegar a agenda e anotar o calendário dessa semana, porque tem algumas atividades aí bem importantes para a categoria.
Isso, nós já estávamos convocando uma assembleia que vai acontecer agora nessa terça, dia 20, às 14 horas, via Zoom. A gente vai divulgar aí o link, né, nessa segunda, entre segunda e terça. Muito importante que todo mundo participe. A pauta, a princípio, seria a definição da pauta específica, que inclui os vales, né, vale refeição, alimentação e tal. Mas, certamente, agora nós também vamos ter que discutir os rumos da campanha salarial e aprovar, inclusive, nessa assembleia, esse indicativo de greve. E no dia seguinte, na quarta-feira, nós vamos ter uma reunião da Secretaria de Carreira do Sindicato para a gente avançar na formulação das nossas propostas aí de critérios e tal para essa avaliação da carreira que está prevista dos funcionários. Então esse é o calendário mais geral, também vai ser às 14 horas essa reunião da Secretaria de Carreira. Quem quiser o link, pede lá pelo e-mail do Sintusp, sintusp@sintusp.org.br. Essa reunião vai ser pelo Meet. Além disso, a gente vai buscar organizar já a partir dessa semana reuniões nas unidades para ir discutindo esse calendário de mobilização. Então é isso.
Legal, Reinaldo. Eu agradeço mais uma vez aí a presença sua e do Magno, né? O Magno e o Reinaldo são parte da diretoria colegiada do Sintusp. Eu sou a Amanda, funcionária e representante do CDB do Sintusp na ECA. E esse boletim, ele conta, né, com o trabalho do Felipe Suna, funcionário da FEFELESC, também membro da diretoria da do sindicato, que faz a gravação e a edição e depois também a distribuição desse boletim nas diversas plataformas que você pode ouvir. Você pode acessar esse boletim e os anteriores no site do sindicato e você também pode aproveitar e seguir o sindicato no Facebook e no Instagram para saber de diversas novidades aí sobre as lutas da categoria. É isso. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.